Sejam bem-vindos ao podcast Puxa Uma Cadeira com Rodrigo Cardoso. Uma conversa sincera sobre Deus, a vida, arte, música e cultura. Arrume um canto confortável, sirva-se de algo para beber e aproveite esse episódio.
Amigos, hoje eu tô conversando com vocês deitado na cama no nosso quarto de hóspedes aqui em casa. Eu até montei todo o equipamento de gravação lá fora no nosso jardim de novo, mas tá ventando um pouco demais hoje e tava atrapalhando a gravação. O vento tava deixando um ruído muito grande no microfone, então hoje eu decidi vir aqui pra dentro, mas estou deitadinho, confortável, e vou conversar com vocês. Recomendo que vocês façam a mesma coisa. Fiquem confortáveis aí. Se vocês ouvirem o meu bebê chorando no fundo, barulho de louça ou qualquer coisa assim, paciência, tudo bem, eu tô dentro de casa. E quem sabe a gente, hoje, ao invés de ter barulhos de passarinho, a gente tem alguns barulhinhos no fundo da nossa vida cotidiana. Afinal, nós estamos em quarentena, não tem pra onde ir, então a gente precisa ficar por aqui mesmo. Mas a gente tá entrando na nossa terceira ou quarta semana de quarentena, já nem sei direito, tô completamente perdido no tempo. Israel tá com as suas atividades, digamos assim, bem limitadas, bem fechadas já há mais ou menos umas 2 semanas. E a partir de domingo, eu tô gravando num sábado de manhã cedinho, a partir de domingo as condições dessa quarentena, desse lockdown, vão se agravar ainda mais. Então, como eu falei, Israel já tá umas 2 semanas praticamente fechada, e nós, a nossa família, a gente tá ainda mais. Nós estamos já há umas 3 semanas, entrando na 4ª semana, porque logo no comecinho de março eu fiquei bem gripado, a Alina ficou bem gripada e o nosso bebê também ficou bem gripado. Nós ainda não tínhamos muitas informações a respeito do corona e do que ele é. Então a gente decidiu se isolar voluntariamente para evitar contaminar outras pessoas. A gente ainda não sabia com o que nós estávamos lidando, mas enfim, isso quer dizer que a gente já está quase um mês, bem dizer, trancado dentro de casa, saindo o mínimo possível. E esse tempo, apesar de ser um tempo assustador, de ser um tempo no qual eu tenho que ser bem intencional em tranquilizar o meu coração, em respirar, como eu conversei com vocês no episódio passado, em manter as coisas em perspectiva, senão a nossa cabeça às vezes perde o controle do que tá acontecendo no mundo. Mas apesar desse ser um tempo difícil demais, que ainda, na minha opinião e naquilo que nós estamos ouvindo tanto do governo quanto dos especialistas aqui em Israel, é que a gente ainda está só no começo dele. Então, quem sabe ainda tenham muitas coisas difíceis pela frente para nós enfrentarmos. Ainda assim, com tudo isso em mente, esse tem sido um tempo muito, muito, muito bom quando eu consigo colocar de lado a nossa insegurança financeira, a nossa incerteza. Eu, por exemplo, estou sem trabalhar desde o começo de março. Eu trabalho aqui com turismo e a indústria do turismo desapareceu no começo de março. E a probabilidade é que ela não volte tão cedo. Talvez até outras áreas do mercado voltem a ser ativas muito antes do turismo. Então, esse é um momento de bastante insegurança. Não, eu não quero desmerecer isso, mas quando eu consigo colocar de lado essa insegurança e viver o meu hoje, viver o meu presente, aí de repente eu percebo que esse é um momento de aprendizado como, talvez como nenhum outro na minha vida, e que existem algumas lições que eu posso aprender nesse momento, que são preciosas demais e que eu espero que me acompanhem pro resto da minha jornada. E eu quero compartilhar algumas dessas coisas que têm ocupado a minha mente, os meus pensamentos nesses dias. Mas antes de fazer isso, eu preciso fazer um disclaimer, abrir um parênteses aqui e dizer que eu quero tratar de alguns assuntos que são bem conceituais, que são bem teóricos, que são bem filosóficos até. E alguém pode ouvir esse episódio e dizer: ah, Rodrigo, mas como é que eu vou aplicar isso na prática durante esse tempo de né, tanta dificuldade para alguém que mora, sei lá, lá no sertão do Brasil e que talvez agora esteja numa situação, meu Deus, terrível, prestes a passar fome porque o mercado inteiro está parado, porque o mundo inteiro está estacionado. Como que eu faço isso? Então é importante para mim fazer essa distinção aqui, já logo no começo da nossa conversa, de que eu não estou tentando apresentar a solução para todos os problemas do mundo e dizer como que qualquer pessoa tem que se comportar. De forma alguma. Eu estou conversando com o meu público desse podcast. Que, em primeiro lugar, se você sabe o que é um podcast, se você está ouvindo ele no teu smartphone, a probabilidade de que você seja essa pessoa que está lá à beira de passar fome é muito pequena. E que, de todos esses conceitos teóricos mesmo, filosóficos, quem sabe tenha alguma coisa que você pode pegar e aplicar na prática da tua vida. De novo, eu não estou tentando resolver os problemas da humanidade, eu estou tentando apresentar algumas lições que talvez melhorem a nossa caminhada do dia a dia para mim, para você que está aí me ouvindo, sentado no teu apartamento, na tua casa, com o teu fone de ouvido, porque a realidade que eu e você vivemos é muito diferente da realidade de outras pessoas. Eu gostaria de todo o coração de ter a resposta do que fazer, de ter a solução do que fazer na prática para que o Brasil fosse para frente, vencesse o corona, estabilizasse a economia e assim também o mundo todo, mas eu não sou economista, eu não sou cientista, eu não sou filósofo, eu não sou teólogo, eu sou o Rodrigo e eu tô sentado no meu apartamento na terceira semana de quarentena, pensando, estudando, lendo e compartilhando com os meus amigos, com a minha audiência, compartilhando contigo as coisas que eu tenho pensado e que eu considero que são válidas para esse tempo, tá bom? Então, tô te pedindo para, por favor, não desmerecer as coisas que eu vou dizer por achar que elas não se aplicam a todo mundo. Nesse momento, eu não tô conversando com todo mundo, eu tô conversando contigo. Tarde da noite, quando todos em casa estavam dormindo, Terra suspirou profunda e pesarosamente. Hoje foi o dia mais difícil de todos, pensou ela. Ver a inquietação da criança, os seus socos no ar e contra o travesseiro, chutando a coberta de cuidado e se recusando veementemente a se render ao descanso, deixavam Terra preocupada com o dia de amanhã. Noites inquietas resultam em dias difíceis. E ultimamente, quase todos os dias eram difíceis. Céu, disse a Terra depois de fechar a porta do quarto do homem. Precisamos conversar. Eu tô muito preocupada. O homem anda cada dia mais inquieto. De todos os nossos filhos, ele é o que mais se parece contigo, mas não sei o que que se passa. Parece que ele esqueceu quem é, esqueceu de onde veio. E ele veio de dentro de mim, céu. Eu sei que ele ainda é muito pequeno, muito imaturo. Eu sei que essa é uma fase e que vai passar. Sabe, céu, quando eu olho nos olhos do homem, eu vejo a calma e a tranquilidade que se refletem nos teus horizontes, escondida em algum lugar lá no fundo. Eu vejo o infinito. E claro que só a primeira e mais superficial camada é azul clara. O resto todo é escuro. Nessa escuridão que eu vejo no homem, eu sei que estão escondidos mundos inteiros, cheios de cores e formas e vida. Eu sei que o escuro é só o plano de fundo. Céu e terra conversaram noite afora sobre o homem. Terra era boa mãe, protetora, preocupada, daquelas que dá a casa, comida e roupa lavada, e mais uma infinidade de mimos e cuidados e conversas, e de vez em quando até umas boas palmadas. Esse era um momento delicado para o homem, e ela sabia disso. Ele estava naquele limiar entre dois mundos, aquela fase que determina que tipo de ser é que o homem seria. Quando ele não quer mais engatinhar, não quer mais colo, quer fazer tudo sozinho, e ao mesmo tempo chora frustrado quando o mundo não obedece aos seus caprichos. Só que, de tanto relutar consigo, tentando ser menino grande sem deixar de ser menino, o homem já estava se ferindo. Se arranhava e rolava pelo chão e sangrava e desrespeitava todos os seus irmãos. Gritava e odiava e matava e, de vez em quando, também fazia filhos. Mas fazia guerra com mais frequência do que fazia amor. Discutia no Facebook e no Twitter. Elegia pensando no próprio umbigo. Fazia estátuas de deuses segundo a sua própria imagem. Fazia um deus hoje e outro amanhã. E depois perseguia quem ainda estava se prostrando para o deus de ontem. Reformava e re-reformava. E tinha um prazer inexplicável em fazer inimigos e mandá-los lá para os quintos dos infernos. Tinha desenvolvido uma mania particularmente perturbadora nos últimos dias de dizer que toda essa meninice era em nome de Deus. Só que o que o céu e a terra sabiam, mas que o homem tinha esquecido, era que para crescer e ser humano de verdade, é preciso aprender lá no fundo a ser filho. Então, um pouco antes do raiar do dia, a terra voltou, devagarinho, ao quarto do homem. Ela o tomou nos braços e esperou que ele acordasse tranquilo. Afagou seu rosto, deu-lhe um beijo na testa e, por um breve momento, o homem esqueceu de fingir ser grande. Acordou, sorriu, mamou. Mas quando estava satisfeito, ficou logo impaciente. Queria seguir seu dia, fazer negócios, encher seus templos, viajar, ganhar dinheiro. Mas hoje, a terra tinha um plano diferente. Homem, disse a terra, hoje passaremos o dia juntos. Hoje não quero que você saia do quarto. Hoje precisamos conversar. Sente aqui, no meu colo. O homem esperneou e chorou, gritou que é fake news e tweetou vídeos de pessoas no Japão caminhando livremente. É tudo conspiração. Ele também se apavorou e comprou papel higiênico, estocou prateleiras como se o mundo estivesse acabando, porque, sinceramente, é mais fácil estar em frenesi porque o mundo está acabando do que sentar no colo da terra e passar um dia em silêncio. O homem também gritou pelo céu e orou pelo céu e pediu que o céu intervisse, só que o céu é um bom pai. E bons pais não se metem na frente da instrução de boas mães. E a terra era realmente uma boa mãe. O céu sentou-se no chão, logo do lado de fora do quarto, e aguardou paciente enquanto a terra e o homem passavam um tempo juntos. Afinal, ele sabia, isso seria bom para os dois. Eu não sei se vocês notaram, mas nessas últimas semanas, nas quais a rotina do mundo inteiro foi completamente atrapalhada, bagunçada, interrompida, vocês já notaram o quanto o número de produções artísticas, de coisas criativas, explodiu? Eu queria até perguntar para vocês que estão aí me ouvindo, quantos de vocês, nesses dias que vocês estão aí parados em casa, tiraram algum tempo para escrever, para pintar, para tocar, para fazer coisas, para cozinhar, para fazer coisas que, de alguma forma, são uma paixão para você, mas você não consegue fazer no teu dia a dia porque não dá tempo, porque a vida nos engole, porque o ritmo da vida é apressado demais. E eu sei que isso é verdade para minha própria vida. Nessas semanas, gente, que eu tô dentro de casa, tem sido tão bom, porque em primeiro lugar eu tenho passado tempo com a minha esposa e com o meu filho. É uma coisa gostosa acordar com ele de manhã, trocar a fraldinha, dar banho de noite, brincar durante o dia. De repente, que presente, que coisa incrível que é se eu tiro a ansiedade da minha cabeça, me concentro no agora, no momento que eu tô vivendo agora, e de repente às 10h30 da manhã eu tô rolando com o meu filho pelo chão, brincando de bola, tocando teclado com ele, porque ele tem um tecladinho de brinquedo e ele ama música, podia passar o dia inteiro tocando. Que coisa incrível! A quantidade de tempo que hoje eu tenho pra dedicar para gravar esses episódios do podcast, que para mim são uma expressão artística e super importante. E esse tempo tem me feito pensar muito nisso. Olha só, em 2019, eu falei para vocês já no episódio passado, foi um ano maravilhoso, foi um ano cheio de desafio, foi um ano de muito trabalho, de muito estudo, mas agora que eu tô aqui parado, eu tenho condições de fazer um balanço da minha alma e entender o que estava acontecendo. E eu percebi, por exemplo, vários pensamentos na minha mente. Eu pensei assim, por exemplo, toda a minha produção criativa, o fato de eu escrever músicas, de eu compor, de eu ter paixão por linguagem, por expressão, de eu escrever episódios de podcast, escrever poesia e música pra caramba, e essas coisas todas, que talvez tudo isso tinham sido coisas que ficaram para trás na minha história, que ficaram nos meus anos de juventude, apesar de eu ainda ser jovem, eu tenho 31 aninhos só, mas agora a minha vida tem outra cara, eu tenho outras responsabilidades, eu sou pai, eu sou chefe de família, eu preciso sustentar a minha casa, e eu já não encontrava mais dentro de mim, entre aspas, a musa, sabe, a inspiração para escrever, e não era por falta de tentar, porque eu, ao longo de muitas vezes, muitos dias desse último ano, tentei dizer, não, agora eu vou parar, e vou tocar, e eu vou escrever, e eu vou filosofar, e eu vou pensar, mas parece que o solo do meu coração estava seco demais e nada criativo estava brotando. Então eu pensei assim, bom, ok, então quem sabe passou. Quem sabe foi uma época da minha vida e agora eu vivo outra época. E como eu tenho essa coisa de me concentrar muito no viver o hoje, eu não vou ficar chorando leite derramado. Passou, passou. Bola pra frente. O que que tá acontecendo na minha vida hoje? Mas aí, de repente, o mundo parou. E quando o mundo parou, as mesmas coisas que eu sempre fiz. Pegar o meu violão na mão, sentar na frente do teclado, sentar na frente do computador ou com um papel e caneta, de repente, de novo eu comecei a ver brotarem os frutos, as ideias, as sementes criativas, e as canções voltaram, as poesias voltaram, as ideias voltaram, e eu parei para pensar, falei, caramba, que negócio é esse? Porque A única diferença entre há 3, 4 meses atrás e agora foi a pausa. Foi o ócio. Foi o momento de não fazer nada. E isso, meus amigos, me leva a pensar nos canais de Veneza. Eu li uma reportagem há uns dias atrás num jornal chamado The Guardian. E o título da reportagem era o seguinte: a natureza está tomando Veneza de volta. Agora, eu sei das implicações econômicas, das implicações sociais, da quantidade de gente que está morrendo na Itália por causa do corona. Eu sei disso. Eu não estou tentando desmerecer o sofrimento. Eu estou tentando mostrar que o mundo tem ritmo. E o ritmo é o seguinte: de repente, tudo parou na Itália. De repente, todo mundo tá dentro de casa, não tem mais movimento de carro, não tem mais indústria, não tem mais voo, não tem mais nada. E isso são coisas terríveis que têm repercussões bombásticas para a economia e tudo mais. Eu sei, eu não tô desmerecendo isso, mas eu tô querendo dizer que o aspecto positivo é que, de repente, os canais de Veneza, por exemplo, que estavam há décadas poluídos, fedidos, mal cheirosos, uma coisa meio nojenta, de repente a água dos canais de Veneza tá limpa, clara. De repente tem peixe de volta lá, gente. Se você tiver parado de cima da calçada, assim, da rua, e olhar para o canal, você consegue chegar ao fundo do canal. Porque esse aqui é o princípio que a própria natureza está tentando ensinar para a gente nesse momento. Aonde havia esterilidade, infertilidade, poluição, aonde havia morte, o que restaura a vida é o descanso, é a pausa. Eu incentivo vocês a irem dar uma pesquisada sobre esse assunto. Por exemplo, outra matéria super legal no site da BBC, falando a respeito dos níveis de poluição da atmosfera, do ar, nos locais mais afetados pelo corona. Por exemplo, eu estou olhando agora para uma imagem no site da BBC sobre a poluição do ar na China. Do dia 1 ao dia 20 de janeiro de 2020, tudo amarelo e vermelho em cima da China. Do dia 10 ao dia 25 de fevereiro, tudo claro, sem poluição no ar. Em Nova York, de acordo com o site da BBC, a emissão de dióxido de carbono para a atmosfera caiu em 50% comparado com esse mesmo período no ano passado. E eu não estou tentando dizer aqui que o corona é uma coisa positiva, que essa epidemia é uma coisa positiva, de forma alguma. Essa epidemia é seríssima, ela vai custar muitas vidas e um preço econômico, né, da economia mundial sem igual naquilo que nós já vivemos durante os nossos anos de vida, com certeza. Mas eu estou dizendo que no meio dessa tragédia, no meio dessa crise, o próprio mundo, a terra, a natureza, está tentando nos ensinar um princípio. Que o que restaura a vida, a produção, a criatividade, aquilo que nos devolve pulmões limpos, aquilo que limpa a nossa atmosfera, é a pausa. E isso tem me feito pensar demais em alguns conceitos da cultura judaica que eu queria compartilhar com vocês agora. Antes disso, eu preciso dizer que eu acredito que a gente precisa de uma nova lente para enxergar a Bíblia. Então, em primeiro lugar, é importante entender que a Bíblia é um espelho. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente se enxerga com muito mais facilidade do que nós enxergamos a Deus. O negócio é que a gente, como ser humano, tem a mania de conferir para Deus a nossa própria imagem. A gente gosta de achar que Deus é parecido conosco, que ele é parecido com as nossas opiniões, e por isso, ao longo da história, tudo que é tipo de atrocidade sempre foi cometida em nome de Deus. Deus não tem nada a ver com essas coisas, mas às vezes, quando a gente quer, a gente enxerga para a Bíblia e pode usar a Bíblia para justificar qualquer coisa. E eu não gosto disso, eu não sou partidário disso de forma nenhuma. Ainda assim, o que eu acho fantástico é se enxergar no meio desse relato da condição humana que é a Bíblia, de repente a eternidade rompe por entre a dureza da humanidade e a gente enxerga um vislumbre do coração do Eterno e como que ele se expressa em relação a nós, seres humanos. Então eu queria falar de dois conceitos de descanso que estão presentes na lei, no Antigo Testamento, que, sinceramente, estão fazendo a minha cabecinha explodir nesses dias de tão incrível que essa parada é. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 8 ao versículo 11, está escrito o seguinte: guardem o dia de sábado, para que ele seja sempre santo. Trabalhem 6 dias, e nesse tempo façam tudo o que for necessário, mas o sétimo dia é o sábado do Eterno, o Deus de vocês. Não realizem nenhuma espécie de trabalho, nem vocês, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem os seus animais e nem mesmo o estrangeiro em visita à sua cidade. Porque em 6 dias o Eterno fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há e descansou no sétimo dia. Portanto, o Eterno abençoou o dia de sábado e o separou como dia santo. Agora vamos lá, vamos pensar um pouquinho nesse texto. Em primeiro lugar, isso aqui está nos 10 mandamentos. É a lei essencial de conduta do povo que se diz o povo de Deus. E eu acho isso aqui fenomenal porque isso aqui é um relato da preocupação de Deus, digamos assim, em manter o universo com ritmo. Em dar para os seres humanos o ritmo correto para a gente viver. Ele disse, olha, a gente vai fazer o seguinte, durante 6 dias vocês vão ser produtivos. Durante 6 dias vocês vão trabalhar, vocês vão fazer tudo o que for necessário. Mas no 7º dia vocês vão descansar. E eu acho fantástico a preocupação em estar escrito aqui que nem você tem que pensar que isso aqui está sendo escrito para uma sociedade patriarcal, uma sociedade onde o homem é quem manda, é o mais importante, onde o homem tem filhos, filhas, tem funcionários e tem escravos, inclusive, ok? Mas aí, de repente, Deus coloca o descanso como um equalizador social. Porque Deus está falando aqui com o cara que está lendo a Bíblia, que nesse caso é o homem. Ele está dizendo, nesse dia, você tem que descansar, você tem que parar. Mas não é só você. Os teus filhos têm que descansar. Os teus funcionários têm que descansar. Os teus escravos têm que descansar. E os teus animais têm que descansar. Agora, por favor, tira da cabeça essa parada de que Deus está aprovando a escravidão aqui, porque esse não é o foco desse versículo. O foco desse versículo é entender que, no meio de uma sociedade que estava corrompida a ponto de um homem escravizar o outro homem, Deus inseriu, ele interrompeu esse fluxo, equalizando todo mundo, dizendo o negócio é o seguinte, nisso aqui, não tem nem empregado, nem empregador, nem pai, nem filho, nem escravo, nem senhor, não tem, é todo mundo igual, nem homem, nem mulher, todo mundo precisa viver no mesmo ritmo. E o ritmo é que a produtividade, a criatividade, a criação das coisas nasce a partir do descanso. E ainda é mais interessante, porque isso é uma coisa que a gente, às vezes, que vive no Brasil, que não tem contato com a cultura judaica ou com a interpretação judaica da lei, a gente não entende. Mas existem 39 proibições, 39 coisas que não se podem fazer no sábado. 39 funções que elas refletem em todas as áreas da sociedade, da vida. Mas a raiz dessas coisas tinha a ver com o trabalho no templo. Presta atenção no que eu estou dizendo, por favor. Eu sei que isso é um pouco mais, sei lá, complexo, mas olha só. As 39 proibições tinham todas a ver com funções religiosas. Por exemplo, é proibido semear no sábado. Por que que é proibido semear? Porque no templo, a gente tinha que apresentar um pão, tinha pão da propiciação dentro do templo. Então, tudo que tem a ver com a produção do pão era proibido no sábado. E assim com todas as proibições. A proibição de acender fogo era por causa do fogo do altar e das lâmpadas no templo. E qual que é o princípio por detrás disso? É que tudo na nossa vida, principalmente a vida religiosa, precisa de ritmo, precisa de pausa, precisa de fôlego. E nota, por favor, que eu não estou dizendo que a nossa vida é espiritual. Não, porque o dia do sábado justamente é o dia mais espiritual da semana. É o dia onde você se conecta com Deus, é o dia onde você se conecta com a tua família. E esse é o momento mais sagrado da semana inteira. Mas a atividade religiosa, a atividade do templo, a atividade externa do nosso mundo exterior, essa sim precisa de pausa, ela precisa de fôlego, ela precisa de ritmo. Só viver no frenesi de atividade religiosa 24 horas por dia, 7 dias por semana, é viver fora do ritmo correto que Deus estabeleceu no universo. E o Shabat, ele tem a ver com a minha vida pessoal e com a vida da minha casa e das pessoas que estão diretamente relacionadas comigo. Então eu queria desafiar vocês que estão me ouvindo a entender que talvez esse tempo em que a gente está meio que refém do descanso, eu escrevi isso numa publicação minha do Instagram esses dias, eu acho que o Shabat meio que foi um treinamento para esses dias, porque agora a gente está refém do descanso, nós estamos à mercê de Deus, literalmente, não conseguindo depender nem da nossa própria força, da nossa própria habilidade para poder fazer qualquer coisa. A gente precisa descansar porque não tem outra opção, não tem outra saída. Então, o desafio que eu queria fazer aqui é que ao invés da gente ter medo da pausa, ao invés da gente ficar apavorado com esse tempo onde tudo parou, que a gente abrace esse momento para recalibrar a nossa vida interior, a nossa vida criativa, a nossa vida familiar, a nossa vida espiritual. Porque é para isso que servem esses momentos. Gente, daqui a pouco o mundo vai voltar ao normal, as emissões de dióxido de carbono vão voltar ao normal. Quem sabe os canais de Veneza de novo estejam poluídos. Só que isso depende da gente, entende? Eu não estou dizendo que o mundo tem que ficar nesse estado de dormência econômica, porque isso é muito prejudicial para todo mundo e eu entendo isso, mas estou dizendo que talvez aqui exista um princípio que a gente pode aprender de reorganizar o ritmo da nossa vida pessoal. De novo, olha para a tua vida, olha para a produção criativa na tua vida nesses últimos dias. Tem coisa que você fez agora que você não fez nunca, que você não faz tempo porque você não tem tempo? Então isso é o que tem que mudar, pelo menos uma vezinha na semana, esse é o princípio, pelo menos um tempinho no meio da correria da tua vida, tem que ter esse momento onde você para e descansa para desse ócio surgir a nova criatividade. Agora eu quero ler outra coisa super, super legal no livro de Levíticos capítulo 25. Diz o seguinte: e o Eterno disse a Moisés no Monte Sinai: fale com o povo de Israel e diga a eles: quando vocês entrarem na terra que eu darei a vocês, a terra guardará um sábado para o Eterno. Plantem os seus campos, podem as suas vinhas e façam as suas colheitas durante 6 anos. Mas no 7º ano, a terra terá um descanso sabático absoluto, um sábado dedicado ao Eterno. Vocês não plantarão seus campos e nem podarão suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem façam a colheita das uvas das vinhas não podadas. A terra terá um ano de descanso total. Mas vocês poderão comer do que a terra produzir espontaneamente durante o ano de descanso. Os escravos, os trabalhadores contratados e os estrangeiros residentes na terra e, claro, o gado e os animais selvagens comerão de tudo que a terra produzir espontaneamente neste ano. Agora eu pulei alguns versículos para frente e vou lendo o versículo 18. Obedeçam aos meus decretos e observem as minhas leis e viverão seguros na terra. A terra produzirá o seu fruto e vocês terão comida à vontade e viverão seguros e protegidos. E alguém pode perguntar, mas o que nós vamos comer no sétimo ano se nós não podemos nem plantar e nem colher? E eu garanto a vocês que eu darei colheitas tão abençoadas no sexto ano que a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Enquanto vocês estiverem plantando no oitavo ano, ainda estarão comendo da colheita do sexto ano e comerão dela até que seja feita a colheita do nono ano. E a terra não poderá ser vendida de forma definitiva porque ela é minha e vocês são estrangeiros, vocês são meus inquilinos. Tratem de garantir o direito de resgate de qualquer parte da terra que vocês possuam. Ok, agora deixa eu explicar isso aqui rapidinho para vocês, porque esse capítulo é absurdo. Gente, isso aqui é revolucionário, desculpa. Por favor, lê a Bíblia com esses olhos, cara. Com olhos que podem influenciar o jeito que a gente vive hoje em dia. Olha que coisa louca. Deus aqui tá dizendo que não só o homem e a sua casa e tudo que ele tem vão descansar em um dia a cada 7 dias, e que a minha casa e a minha vida pessoal vai ter esse ritmo. Mas Deus tá dizendo que a própria terra, o planeta, o chão aonde eu piso, precisa descansar uma vez a cada 7 anos. Isso é incrível. Pensa nisso, que em um ano, a cada 7 anos, toda a economia de Israel, que era uma economia agrária, parava por completo. E eu não podia semear, eu não podia colher, eu não podia colher de nada que eu tivesse plantado. Eu plantei antes, por exemplo, plantei uma vinha. No sétimo ano, eu não posso colher da vinha que eu plantei, eu só posso colher das coisas que cresceram naturalmente na terra. O pé de tangerina que tem no meu quintal de casa, que não fui eu que plantei, que estava lá, desse eu posso colher naturalmente. De tudo que eu mexi, eu não posso colher, eu preciso deixar a terra descansar. E esse é um princípio incrível, porque olha a preocupação de dizer, precisa ter organização. A gente precisa conseguir colocar a sociedade nesse ritmo. Então como é que faz? No sexto ano, você se prepara, se acumula para poder passar o sétimo ano sem colher e nem plantar. Você consegue imaginar a repercussão que isso tem? Gente, eu tô tentando assim, traz isso pra tua vida pessoal. Como que eu faço pra organizar a minha vida? Como que eu faço pra organizar os meus dias? Pra que no sétimo dia, seja qual for, eu não sei qual que é o ciclo de tempo. Não sei se é uma vez por semana, não sei se é uma vez por a cada, não sei se é um mês a cada tantos meses, ou se é um ano a cada tantos anos. Cada um tem o seu ritmo de vida diferente. Mas imagina se a gente conseguisse organizar a nossa vida para que em um tempo a cada tantos tempos a terra pudesse descansar. O chão pudesse descansar. E a gente pudesse confiar o suficiente que Deus é generoso o suficiente, que o universo é generoso o suficiente para nos dar aquilo que nós precisamos. Esse texto é tão revolucionário porque ele fala do ano de Shemitah, que é um ano a cada 7 anos, aonde a terra precisa descansar. E ele também fala do ano do jubileu, que são quando se completam 7 Shemitah, ou seja, a cada 50 anos. E isso é tão louco, porque olha só, a Bíblia diz o seguinte, que se uma família empobrecer e precisar vender a sua propriedade, porque ela empobreceu, quando se completarem 7 anos, 7 ciclos de 7, no ano 50, a propriedade que a família vendeu porque ela ficou pobre, volta para ela. A venda de terra nunca é eterna, ela não é permanente. Uma vez a cada 50 anos a terra faz um reset e todo mundo volta para o zero, todo mundo volta para o igual. Olha que coisa louca, velho. Olha que coisa louca. Se um cara, antigamente no mundo antigo, se eu contraí dívida e eu não tinha dinheiro para pagar a minha dívida, as pessoas eram levadas como escravo em pagamento da dívida. E aí Deus colocou uma lei lá no meio do negócio que uma vez a cada 50 anos, num ciclo, em cada geração, todas as dívidas eram perdoadas e todo mundo voltava para sua própria casa. Então o cara que tinha um pedação de terra, empobreceu, perdeu a terra, foi levado escravo, de repente ele volta a ser dono da mesma propriedade, a ser um homem livre. Vocês estão entendendo o poder, a revolução social que está inserida aqui? Isso é uma coisa absurda, é uma coisa louca. Ah, Rodrigo, mas aí você está falando de uma parada tão literalista da Bíblia, né, que não é aplicável para os nossos dias, não tem como a gente viver isso no mundo de hoje e tal. Eu sei que não, abre parênteses. É muito mais fácil a gente ser literalista só com o que a gente gosta, com as coisas que mantém a nossa pseudo-moralidade e as nossas preferências culturais, do que tentar ser literalista com as coisas que confrontam as nossas preferências culturais, né? Fecha parênteses. Eu sei que isso é inaplicável no mundo de hoje. Eu sei que o Brasil não pode parar por um ano a cada 7 anos, que o mundo não pode parar por um ano a cada 7 anos. Eu sei disso. Eu não tô tentando fazer com que a gente agora diga, ah, eu vou tirar um ano de férias a cada 7 anos, porque isso é ridículo. Não é nesse mundo que nós vivemos hoje. Mas eu tô dizendo que por detrás dessas coisas existe um princípio a respeito do ritmo do universo. Olha o que está acontecendo hoje, porque está todo mundo enclausurado dentro de casa, de repente a poluição no ar diminuiu pra caramba. De repente a vida natural nos lagos, nos oceanos, está multiplicando. Eu até li uma reportagem esses dias sobre como todos os gramados em Roma estão verdes, estão floridos, porque não tem tanta gente pisoteando em cima dos gramados públicos municipais. Vocês estão entendendo? Esse é o princípio. Que do ócio nasce o criativo. Que da pausa nasce o movimento. Que do nada é que tudo começa. O Shabá do homem e o Shabá da terra. O descanso para o homem e o descanso para a sociedade em geral. Então, o meu desafio para vocês com esse episódio é tentar enxergar o que está acontecendo com essa lente. De dizer, gente, eu usei essa mesma expressão na semana passada, desses limões aqui, vamos fazer uma limonada. O mundo inteiro está de perna para o ar, a gente está dentro de casa, alguns vão voltar a trabalhar, outros não vão, não sei como é que vai ficar a situação, mas ainda assim, vamos entender o que está acontecendo, porque do meio desse momento que nós estamos vivendo, quem sabe surjam as próximas grandes inovações tecnológicas, os próximos grandes desenvolvimentos econômicos do mundo, as próximas grandes, os grandes rompimentos da medicina e as próximas ideias profundas da filosofia. Quem sabe as próximas canções que o mundo precisa ouvir estão nascendo agora. Eu acredito que acabou um ciclo no mundo. Foram 6 dias e agora a gente está no sábado. Daqui a pouco começa o domingo. Daqui a pouco começa o primeiro dia, aonde recomeça o trabalho, aonde recomeça o momento de colher e de plantar e de fazer todo o resto. Mas, por favor, não desperdiça esse sábado. Passou algum tempo. Quanto tempo só o céu sabe direito? E ele abriu devagarinho a porta do quarto, porque sabia que tanto a terra quanto o homem estavam dormindo. E deitou ali, no chão do mundo, com os dois. Dali de pertinho, onde o céu havia estado esse tempo todo, ele ouviu o homem chorar e ouviu a terra chorar junto. E não demorou muito até que o homem percebesse que ele não chorava sozinho. Que a terra, como boa mãe que era, havia sentido cada garra, cada guerra, que os arranhões não eram apenas em seu rosto, também eram no dela. E ele nunca pensou nisso, que não era mãe e filho, e céu e terra e homem. Não havia natureza versus tecnologia, porque qualquer eu versus eles era, na verdade, uma mentira. E o homem lembrou de um velho amigo que anos atrás contou para ele um segredo. Quando todos, ainda que muitos, compreenderem que somos todos um, aí sim, céu e terra e homem e tudo dançarão eternamente juntos.